Bem-vindos ao debate. Geralmente, quando a gente pensa em construir uma estrutura sólida, tipo uma casa, a expectativa é sempre de uma engenharia muito precisa e lógica, né?
Uhum, com certeza. Com começo, meio e fim.
Exato. Você estuda o terreno, desenha a planta arquitetônica ali, calcula a fundação e vai ergando as paredes e, no fim, bom, o teto se sustenta, tudo segue uma ordem sequencial bem visível e racional. Mas e aqui é o grande ponto quando você entra no mundo da administração pública municipal no Brasil?
Aí a coisa muda de figura, né?
Completamente. Especificamente no Departamento de Controle Interno, essa lógica simplesmente desmorona. De repente, você percebe que a casa está sendo construída enquanto um furacão, literalmente, passa por cima do terreno.
Nossa, sim. E os pedreiros estão usando as plantas arquitetônicas para tentar se proteger da chuva. As paredes estão sendo levantadas com material que ninguém sabe de onde veio e a fundação parece ser feita de areia movediça. É um caos.
É um caos absoluto. E é por isso que a nossa análise de hoje vai oferecer múltiplas perspectivas sobre essa realidade complexa e, como você disse, muitas vezes caótica, do controle interno municipal. O nosso foco principal hoje é o papel fundamental e a execução do plano de atividades de controle interno nos municípios. Eu vou defender aqui que o controle interno ele tem a obrigação de atuar como uma força sistêmica, exigindo o cumprimento rigoroso do planejamento global da prefeitura.
É, e eu já vou me posicionar do outro lado. Eu acho que isso é uma divergência central e muito clara sobre como sobreviver a esse furacão que você descreveu. Eu sustento que o controle interno tem que abandonar urgentemente essa ilusão de reforma estrutural para focar no pragmatismo puro e simples.
Quer dizer, apagar pequenos incêndios.
Exato. Focar na contenção de danos pontuais. Dadas as severas limitações políticas, limitações de recursos e de pessoal que a gente vê na prática todos os dias, exigir perfeição sistêmica é suicídio profissional.
Bom, mas antes de entrarmos de cabeça nessa disputa, é importante pontuar que essa análise toda que a gente vai fazer emerge diretamente de discussões técnicas recentes, treinamentos e, principalmente, da vivência crua dos controladores internos nas prefeituras, baseadas nas diretrizes dos tribunais de contas.
Uhum. Não é teoria tirada do nada. É a realidade da trincheira.
Exatamente. E a minha posição, baseada nesse material, é que o controle interno não pode se acovardar. Ele deve ter uma abordagem sistêmica, preventiva e totalmente voltada ao planejamento estrutural e aumento de eficiência. O controlador, ele não é um arquivador de papéis, sabe? Ele é o fiador da saúde fiscal da cidade.
Olha, eu entendo perfeitamente o seu ponto, mas eu sustento que essa visão é uma utopia de laboratório.
Utopia?
Totalmente. Devido à hostilidade política inerente ao cargo e à, tipo, escassez brutal de recursos, e quando eu falo de recursos, a gente está falando de falta de computador básico, sabe? Faltam cadeiras, equipes mínimas, o controle interno precisa ser hipercronometrado. A única abordagem realista e útil para a prefeitura é mitigar riscos localizados e imediatos. Tratar o planejamento macro, nas condições de hoje, é tratar como uma ficção inatingível.
É... Mas vamos começar entendendo a essência teórica e legal do trabalho do controlador interno. Ele não pode se limitar a ser um bombeiro que acorda todo santo dia só para apagar pequenos incêndios operacionais.
Mas é o que sobra para ele.
Sim, mas baseado nas normativas dos tribunais de contas, o trabalho diário ele deve ser guiado por um mapeamento de riscos estruturais. Quando a gente olha para as evidências no nosso material base, a raiz da imensa maioria dos problemas de uma prefeitura, sejam os temidos precatórios que quebram municípios, o estouro do limite prudencial da folha de pagamento, ou até a farra das contratações diretas, sabe? Tudo isso não é um errinho de digitação de um funcionário qualquer.
Uhum.
A raiz do problema é a completa falta de alinhamento com os instrumentos fundamentais de planejamento.
Tá, eu entendo para onde você está indo, mas...
Deixa eu só desenhar essa arquitetura rápida. A gente tem o PPA, né, o Plano Plurianual, que deveria ser a bússola de 4 anos do prefeito. Desse PPA derivam a LDO, que dá as diretrizes ali do ano, e a LOA, que é o orçamento em si, o talão de cheques. Se o controle interno não força a prefeitura a respeitar essa fundação, o resto do trabalho todo é puramente paliativo.
paliativo, mas necessário.
Mas é enxugar gelo. É por isso que o controlador tem o dever institucional de ser proativo. Inclusive, sabe, olhando para a arrecadação, apontando onde o município perde fortunas por pura omissão. Se você não resolve a fundação do orçamento, a casa cai, simples assim.
Olha, desculpe, mas eu simplesmente não engulo isso. Deixe-me dizer o porquê. Essa teoria do Tribunal de Contas, no papel, ela é linda. Maravilhosa. O problema é que ela esbarra, assim, violentamente na parede de concreto da realidade municipal brasileira.
Como assim? A lei é a lei.
A lei é a lei, mas a prática é outra. Você fala em mapear riscos estruturais, em seguir o PPA à risca, mas a evidência nos mostra uma prática completamente bizarra. A gente vê controladores sendo obrigados a elaborar planos de trabalho de, sei lá, 80 páginas, que contém matrizes de risco complexas. E sabe para que servem essas 80 páginas numa cidadezinha de 15 mil habitantes?
Para gerar auditoria.
Para nada. Absolutamente nada. Ficam na gaveta. O PPA, na vasta maioria dos pequenos e médios municípios, não é bússola de 4 anos coisa nenhuma. É um documento político, assim, completamente vazio, frequentemente preenchido no estilo copia e cola, só para cumprir os prazos legais e evitar sanções do tribunal.
Mas peraí, o fato do PPA ser mal feito hoje não significa que o controle interno deva simplesmente virar as costas, ignorar o erro e desistir da ferramenta.
Mas significa que tentar consertar o sistema macro a partir de um departamento isolado que não tem força política nenhuma é suicídio profissional e totalmente ineficaz. Os controladores, eles trabalham sob uma pressão inimaginável.
Isso é verdade, a pressão é grande.
Pois é, não há estrutura técnica. Os salários são incrivelmente baixos. Muitas vezes o servidor ganha pouco mais de um salário mínimo. E ele está lá, sozinho na sala. A única abordagem viável e que realmente traz alguma utilidade para a cidade é cirúrgica. Em vez de tentar bancar o herói e reformar a cultura de planejamento do PPA, o controle interno tem que focar em riscos específicos e isolados, aqueles que ele pode resolver com uma caneta.
Por exemplo?
Por exemplo, auditar o cálculo exato de uma retenção de INSS na folha de pagamento da saúde, ou então impedir o acúmulo ilegal de férias de um servidor, que vai acabar virando um passivo trabalhista gigantesco no futuro. Resolver o pequeno problema real, que está ali na sua frente, você tem jurisdição técnica para estancar, é infinitamente superior a auditar o grande problema fictício do PPA.
Certo, mas veja como esse seu grande problema fictício tem um custo real e devastador para os cofres públicos. Essa suposta falácia do planejamento municipal que você defende ignorar é o que drena o dinheiro das coisas essenciais, entende? Vamos olhar para os mecanismos práticos das contratações emergenciais recorrentes.
Lá vem os fogos de artifício.
Sim, porque é o exemplo perfeito do nosso material. As prefeituras fazem dispensas de licitação no final de dezembro para comprar fogos de artifício para o Réveillon.
Uhum.
Ou então contratações emergenciais anuais. E quando eu digo anuais, é todo santo ano para lidar com epidemias de dengue no verão. Gente, tratar o Natal ou o verão chuvoso como surpresas imprevisíveis para justificar que a prefeitura compre sem licitação, escolhendo o fornecedor a dedo e geralmente pagando bem mais caro, é um absurdo gerencial.
É, não dá para defender a intenção disso, mas...
É um indício claro de fraude. E por que isso acontece? Porque o planejamento falhou. Quando você força a administração a seguir o PPA, você elimina esse risco sistêmico. O planejamento antecipado destrói a justificativa dessa emergência fabricada.
Eu vejo isso de uma maneira diferente, totalmente diferente. Você está diagnosticando um sintoma isolado e ignorando como a engrenagem da máquina realmente opera nos bastidores, sabe? O planejamento macro é uma peça de ficção porque os próprios mecanismos que exigem a criação dele são disfuncionais na base.
Como assim disfuncionais? A lei manda planejar, é só planejar.
Não é tão simples. O nosso material base traz um exemplo cristalino disso. A gente tem contadores municipais sendo forçados a traduzir aquelas promessas de palanque absurdas do prefeito em linguagem técnica orçamentária. E detalhe, eles fazem isso completamente sozinhos. A prefeitura não tem uma equipe multidisciplinar, o contador não tem pedagogos sentados do lado dele para planejar as metas de educação, não tem engenheiros sanitaristas para planejar o saneamento básico da cidade. Ele simplesmente fica ali preenchendo lacunas em planilhas cegas para fazer os números baterem.
Mas isso, por si só, já é uma falha gravíssima de governança que o controle tem que apontar.
É uma falha sistêmica que o município muitas vezes não tem recursos financeiros para resolver. E piora. Tá, vamos ver como funcionam os sistemas federais. Pega o CIOPS na saúde ou o CIOP na educação. São sistemas de prestação de contas, assim, absurdamente complexos. Se a prefeitura não provar lá dentro que gastou os percentuais mínimos constitucionais em saúde e educação, ela perde a certidão negativa.
Correto. E com razão.
Só que se perde a certidão, o governo federal bloqueia os repasses de verbas e a cidade simplesmente para. Não paga médico, não compra remédio, o caos se instala. E qual é o resultado prático e perverso dessa pressão toda? Senhas desses sistemas federais são compartilhadas de maneira totalmente informal entre servidores de diferentes setores. E os dados são, digamos, ajustados artificialmente para a prefeitura não ser bloqueada.
Ajustados, ou seja, maquiados.
Sim. Mas exigir que o controle interno audite a pureza do PPA nesse cenário de sobrevivência orçamentária extrema, onde a cidade precisa do repasse para não fechar o hospital amanhã, é uma desconexão absurda com a realidade.
Entendo o motivo de você pensar assim, a pressão pela sobrevivência diária, mas deixa eu te oferecer uma perspectiva diferente através de uma analogia bem simples. Ignorar o PPA e focar apenas em descobrir se a nota fiscal tem um erro de digitação é como um médico tentar curar uma infecção sistêmica grave limpando só o suor da testa do paciente.
Ah, mas o suor incomoda.
Sim, o suor é um sintoma real, o paciente está desconfortável. Mas se você não tratar a doença com antibiótico, ele vai morrer. Se a gente não tratar a doença, que é a falta de planejamento para festas de padroeira e shows sertanejos que custam, sei lá, R$500 mil aos cofres públicos num final de semana, os sintomas nunca vão parar. As compras superfaturadas e sem licitação de estrutura de som vão continuar. Como é que a gente pode justificar que o controle interno ignore a origem da infecção?
Mas o controle interno não tem a caneta do prefeito para cancelar o show.
Mas tem a caneta da auditoria. Se o PPA é mal feito porque o contador está sozinho numa sala sem ajuda, como você mesma descreveu, o achado da auditoria deve ser exatamente esse. O relatório precisa gritar: a elaboração do orçamento municipal é inválida e perigosa porque falta uma equipe multidisciplinar.
Mágico na Casa da Moeda para a prefeitura contratar essa tal equipe. É um loop infinito de cobranças normativas completamente irreais para prefeituras de pequeno porte. Prefeituras que, tipo, mal conseguem pagar o piso da enfermagem. E essa sua lógica de que o controle interno precisa focar no macro, no dinheiro grande, nos leva direto a outro ponto central da nossa discussão, que é a ideia de que o controle interno tem o dever de atuar na maximização de receitas.
E tem, sem sombra de dúvida. Porque, veja bem, se o município sofre com essa asfixia financeira crônica que você tanto ressalta para justificar os erros operacionais, a omissão na arrecadação é o maior pecado que o controle interno pode cometer. Se a despesa é alta e o dinheiro falta para contratar a equipe, você obrigatoriamente precisa olhar para as receitas. E os exemplos de dinheiro sendo literalmente deixado na mesa, evaporando por inação, são cristalinos no nosso material.
Dinheiro deixado na mesa, ou dinheiro que não é cobrado por motivos muito, mas muito bem calculados politicamente.
Motivos políticos não eximem a responsabilidade técnica do servidor. O material aponta claramente: municípios que simplesmente não cobram o ISS, o Imposto sobre Serviços, de obras de construção civil de altíssimo padrão. A gente está falando de loteamentos inteiros de mansões sendo erguidos e não há cruzamento de dados com a emissão de alvarás para tributar as construtoras.
É, isso acontece bastante.
Outro exemplo. Temos cidades com intenso turismo fluvial, praias de água doce, represas, e elas perdem a oportunidade óbvia de instituir uma taxinha de embarque para barcos turísticos. Uma taxa mínima, tipo R$2, R$13 por turista, poderia gerar milhares de reais por dia para o município. Como o controlador, que jurou zelar pelo patrimônio da cidade, pode ver isso, fechar os olhos e dizer: ah, o meu escopo técnico termina em conferir o saldo de férias do pessoal da limpeza? Não faz sentido.
Cara, pensa bem no que você está sugerindo. Você trata a maximização de receitas como se fosse um problema de miopia administrativa boba, quando, na verdade, os mecanismos políticos e de retaliação local são barreiras insuperáveis para um servidor comum.
Insuperáveis?
Sim, o material traz uma evidência formidável sobre isso. Lembra do caso do fiscal, do ITR, o Imposto Territorial Rural?
Lembro, claro. Um caso emblemático.
O município em questão fez um convênio com a Receita Federal. A cidade assume a fiscalização e a cobrança dos proprietários rurais locais, dos fazendeiros, e em troca fica com 100% do valor arrecadado para ela. Sabe qual foi o resultado prático inicial? A arrecadação saltou de míseros R$81 mil para impressionantes R$1,9 milhão num piscar de olhos.
Exatamente. Um case de sucesso absoluto de gestão e eficiência.
Um sucesso que foi sumariamente punido. E sabe por quê? Porque esse fiscal altamente eficiente ganhava um salário de cerca de R$ 2.100 por mês. Ele estava trazendo quase 2 milhões para os cofres públicos e, naturalmente, pediu um aumento justo, uma gratificação de produtividade. E a prefeitura fez o quê? Se recusou a pagar.
Uma miopia gigantesca do prefeito.
Mas qual a lógica de recusar? É simples. Não é miopia. A liderança política muitas vezes não quer fiscais eficientes que fiquem cobrando os grandes fazendeiros da região. Porque esses fazendeiros são os grandes aliados políticos que financiam campanha. O fiscal, óbvio, pediu demissão por pura frustração. E o resultado prático? O município perdeu o convênio com a Receita Federal por falta de pessoal e, instantaneamente, perdeu metade dessa receita de quase 2 milhões, voltou a não arrecadar.
Isso é revoltante.
E sobre os barqueiros do seu exemplo de turismo? É a mesmíssima dinâmica. Sugerir taxas sobre os barcos afeta diretamente a base política do prefeito. O dono da frota de barcos muitas vezes é o cabo eleitoral que garante os votos lá na comunidade ribeirinha. O controle interno não pode ser responsabilizado nem cobrado pelo tribunal por não aumentar as receitas quando o próprio prefeito e os vereadores recusam a cobrança por conveniência eleitoral e se recusam a dar estrutura para quem arrecada.
Olha, eu entendo perfeitamente a teia política terrível que você está descrevendo, mas veja como a sua conclusão inverte a função do controle. É precisamente porque o prefeito não quer cobrar o seu próprio cabo eleitoral que o controle interno tem que agir de forma independente. Nós não estamos dizendo aqui que o controlador deve ir lá fisicamente até o cais da represa com um bloquinho de notas confrontar o barqueiro brigão. Não, o mecanismo é outro.
Ah, tá, ele vai fazer um relatório bonito.
Ele vai fazer o papel dele. O papel do controle é acender a luz do quarto escuro. É documentar formalmente, registrar com todas as letras em seus relatórios de auditoria, o município está renunciando a R$100 mil por mês ao não regulamentar a cobrança do imposto Y amparado por lei. Ao documentar isso e protocolar no sistema, o controlador transfere todo o peso da responsabilidade legal e fiscal diretamente para as costas do gestor.
Na teoria, né?
Na prática jurídica também. Se o prefeito decide engavetar o relatório e apagar a luz para proteger o cabo eleitoral dele, o problema passa a ser criminal e de improbidade administrativa única e exclusivamente do prefeito. A responsabilidade por renúncia de receita vai recair sobre ele, não sobre o servidor. A documentação é o escudo do controle interno.
Escudo. Você chama de escudo, eu chamo de alvo nas costas. Gesso no pé e alvo nas costas. A teoria de que a documentação protege o servidor subestima radicalmente o imenso risco pessoal, sabe? A retaliação direta e o medo real que operam na verdadeira realidade de quem assina esses papéis.
Eu não estou ignorando o medo, mas...
Mas nós não estamos falando de robôs auditores isolados no escritório em Brasília. Nós estamos falando de seres humanos vivendo e andando na rua em cidades pequenas. O material relata situações de extrema vulnerabilidade. Temos o caso lá da nutricionista da prefeitura, lembra?
A do leite condensado.
Isso. No meio da correria do refeitório, ela teve a assinatura dela usada para atestar o recebimento de caixas e caixas de leite condensado na merenda escolar. Leite que nunca foi entregue fisicamente. Alguém colocou um papel no meio de uma pilha de recibos de verduras e ela, na confiança, assinou.
Tem também o fiscal de tributos, que admite na frente de advogados que assina cobranças ou baixas sem sequer ler o processo. E ele justifica com o simples: eu só assinei o que me mandaram.
E isso é uma falha profissional.
De quem está acuado. Num ambiente onde o servidor do controle interno muitas vezes está em estágio probatório, ganha um salário base ridículo e não tem plano de carreira consolidado, exigir que ele confronte diretamente o prefeito, os grandes fornecedores locais e os cabos eleitorais com relatórios bombásticos apontando renúncia de receita é exigir que ele seja um mártir. Posturas heróicas são irracionais quando sua subsistência, a sua comida na mesa, está em jogo. E quando a recompensa por fazer o certo e apontar o dedo é ser imediatamente transferido para o porão escuro do almoxarifado no dia seguinte...
Esse é um ponto interessante, e a hostilidade desse ambiente, ela é inegável. Não há como minimizar a carga psicológica de trabalhar sob pressão política constante, muitas vezes vendo irregularidades graúdas passarem na sua mesa e não poder falar muito alto. O próprio material que nós analisamos corrobora muito isso. Ele menciona que a pressão é tamanha que existe hoje uma demanda real por suporte psiquiátrico para os controladores internos.
Sim, muita gente adoece, de verdade. Burnout, depressão.
Exato. Mas a solução para o medo não é a cegueira deliberada, entende? Vamos olhar para as consequências práticas da omissão. Você acha que focar apenas em contar as férias atrasadas do servidor protege juridicamente o controlador? O material traz um exemplo estarrecedor de um prefeito que decidiu reter a contribuição do INSS direto do contra-cheque dos servidores, ali na fonte. E em vez de repassar esse dinheiro à União, ele usou os fundos para pagar outras despesas locais, tapar buracos...
O que invariavelmente aciona os radares da Receita Federal. Não tem como esconder isso da União.
Exatamente. A União não perdoa e não é cega. O resultado qual foi? Uma devassa implacável da Receita, o bloqueio imediato das contas do município e o prefeito foi convocado para prestar depoimento presencial na delegacia da Polícia Federal. Ele quase foi executado judicialmente e correu um sério risco de prisão por apropriação indébita previdenciária, que é crime gravíssimo.
Nossa, sim, um desastre completo para a cidade.
E é justamente nesse cenário extremo que o controlador percebe que não existe omissão segura no cargo dele. Se a Polícia Federal bate na porta da prefeitura às 6 da manhã investigando um desvio milionário no Fundeb da Educação ou uma fraude colossal nos repasses do SUS, você realmente acha que o controlador vai se salvar dizendo para o delegado federal: olha, seu delegado, eu sabia da fraude estrutural, mas eu preferi focar em conferir as horas extras dos motoristas de ambulância para não contrariar o prefeito. Omissão é conivência legal. Documentar os achados sistêmicos e reportá-los, por mais doloroso que seja ali no curto prazo, é ironicamente a única proteção legal efetiva para evitar que o servidor perca o cargo público dele ou acabe respondendo a um processo criminal usando tornozeleira eletrônica junto com um gestor corrupto.
É, mas perceba a armadilha letal do seu argumento. O servidor de carreira só responde solidariamente por um esquema se ele assinar o documento validando aquela fraude específica. A grande questão prática é que esse mapeamento de risco macro, essa auditoria sistêmica super ampla que você prega, exige que o controlador enfie a mão no vespeiro voluntariamente.
Para desarmar a bomba.
Mas a bomba explode na cara dele. Quando o controlador adota a estratégia de focar no micro ali, no erro de cálculo do imposto de renda retido na fonte, no descontrole de estoque do almoxarifado de insumos de limpeza, ele está fazendo um trabalho técnico inquestionável, útil para o andamento diário da administração, está economizando dinheiro real hoje e, principalmente, não está se colocando na linha de tiro da política local suja. Você argumenta que emitir um relatório contundente transfere o risco legal para o prefeito.
E transfere. A lei é clara.
Pode até ser verdade perante o Tribunal de Contas, sabe? Daqui a 5 anos, quando julgarem as contas. Mas amanhã de manhã cedo, amanhã um relatório sobre favorecimento em licitações de obras públicas significa retaliação imediata e brutal. É a perda daquela função gratificada que ele usa para pagar a escola do filho dele. É o isolamento no setor sem acesso aos sistemas da prefeitura. Ficar na tal da geladeira.
É muito fácil a gente pregar a proteção da instituição num microfone quando o nosso salário não está em jogo, né? E quando não somos nós morando numa cidade de 10 mil habitantes onde todo mundo sabe o seu endereço, a placa do seu carro, inclusive o dono do supermercado poderoso que acabou de vencer a licitação superfaturada da merenda.
Eu ouço o que você diz, é uma realidade dura. Mas e se o controle interno ceder a esse medo? Ele não estará apenas se escondendo num canto seguro. Ele estará ativamente perpetuando o sistema disfuncional que corrói os serviços públicos essenciais de todo mundo, inclusive da família dele. Se todo controlador adotar a sua postura de "ah, só vou olhar para o controle de ponto e para o papel higiênico do almoxarifado", o município vai sangrar pelas artérias maiores até a morte financeira total. A cidade vai continuar gastando aquele R$500.000 em shows sertanejos sem licitação sob a falsa justificativa de emergência turística inventada.
Uhum.
Vai continuar perdendo milhões no convênio do ITR porque economizou R$2.000 numa gratificação para o fiscal. E o resultado final lá no caixa, para Dona Maria na ponta, é que não vai ter dinheiro para comprar remédio de pressão no posto de saúde, nem para pagar o piso nacional de enfermagem que está atrasado. O sistema colapsa inteiro. Pela Constituição, veja bem, o controlador interno é a última linha de defesa institucional que existe dentro da prefeitura, antes que os dados sejam enviados para o Tribunal de Contas, que já é o controle externo lá em outra cidade. Ele tem que olhar para o macro, porque os problemas micro que você quer que ele resolva são apenas sintomas, são ramificações de uma falência gerencial muito, muito maior.
O problema fundamental dessa exigência constitucional, tão bonita de se ler, é querer que essa última linha de defesa seja composta por soldados completamente desarmados, descalços e com os olhos vendados. Se nós, como sociedade, e se os tribunais de contas querem que o controle interno resolva os grandes gargalos do orçamento macro, se querem que a gente enfrente os desvios no Fundeb e multe cabos eleitorais influentes, nós precisamos obrigatoriamente dar a esses servidores as armas adequadas para essa guerra. Eles precisam de estabilidade funcional real e não apenas ficarem sujeitos a exonerações arbitrárias de cargos em comissão ou transferências punitivas de setor.
Sim, independência é fundamental.
Exato. Precisam de salários e planos de carreira que sejam blindados, desvinculados dos humores e favores políticos da Câmara de Vereadores local. E precisam de independência orçamentária dentro da própria estrutura da controladoria para ter dinheiro para comprar um software bom, um computador que preste. Enquanto esse arcabouço sólido de proteção institucional não existir no Brasil real, praticar o realismo pragmático que eu defendo não é um ato de covardia profissional. Não é. É uma estratégia de sobrevivência super inteligente. Encontrar os erros operacionais e matemáticos na rotina administrativa hoje ajuda a prefeitura a funcionar minimamente, e isso sem exigir que um servidor novato, ainda morrendo de medo no estágio probatório, tente derrubar um esquema político super enraizado no dia seguinte.
Olha, nós chegamos a um impasse muito revelador aqui sobre o verdadeiro papel da burocracia na melhoria do Estado brasileiro. A nossa discordância, pelo visto, reside não apenas no que o controle interno faz de fato no seu dia a dia, mas no que ele deve almejar ser. Eu vou manter firme a minha posição de que o controle interno não pode, de forma alguma, se adaptar a um sistema que foi deliberadamente desenhado para falhar e vazar dinheiro.
Uhum.
Ele deve agir sempre como aquela bússola incômoda que aponta incansavelmente para o planejamento estrutural, exigindo, batendo o pé pelo respeito ao PPA e promovendo a responsabilidade fiscal ampla. Documentar os grandes gargalos, apontar a perda irresponsável de receitas e expor na luz do dia as falhas grotescas de planejamento. É a única ferramenta capaz de forçar, sabe, ao longo do tempo, a profissionalização e a modernização da gestão pública municipal.
Se o controle não gerar incômodo, se não gerar desconforto no gestor, ele perdeu totalmente a sua razão de existir.
E eu, sinceramente, continuo super convencida de que a eficácia real no serviço público exige uma leitura afiada do realismo, das condições de chão de fábrica, e não um idealismo normativo cego às consequências terríveis que recaem sobre o servidor. Mapear pequenos riscos concretos, auditar de forma cirúrgica e inteligente apenas aquilo que está ao alcance técnico daquela equipe reduzida e, principalmente, sobreviver para trabalhar com dignidade no dia seguinte diante de pressões políticas imensas. Isso tudo traz benefícios muito mais palpáveis para o município. Eu acredito que é muito mais honesto e muito mais útil para o cidadão comum do que o setor ficar produzindo relatórios gigantescos de auditoria focados em utopias orçamentárias que não existem na prática. Relatórios que só servem para alimentar aqueles painéis de transparência coloridos que tentam enganar os tribunais de contas.
Pois é, mas no fundo de todo esse embate acalorado nosso, eu penso que não podemos fugir de uma concordância essencial. A infraestrutura atual de controle nos municípios brasileiros impõe um sacrifício pessoal simplesmente inaceitável. A carga psicológica, técnica e moral que a gente exige dessas pessoas é imensa, descomunal.
Com certeza!
Nós estamos lá em cima, demandando uma sofisticação analítica, uma postura de auditoria global, independente de servidores que, na vasta maioria das nossas 5 mil cidades, são super mal remunerados, sofrem com a falta crônica de capacitação continuada e são deliberadamente isolados. Isolados, aliás, pelos mesmos gestores, pelos mesmos prefeitos que, em teoria, pela lei, deveriam ser os maiores patrocinadores e defensores apaixonados do trabalho deles.
Uma assimetria gritante, né? Chega a ser triste. Há um abismo gigantesco entre o que a lei federal enxerga lá de cima, no papel timbrado, e o que a servidora ou o servidor municipal encontra quando abre a porta da prefeitura de chão batido na segunda-feira de manhã. A estrutura atual coloca o servidor do controle interno na base frágil de uma pirâmide muito, muito pesada, suportando um peso de responsabilização e estresse para o qual ele não foi equipado, não foi pago e não foi protegido para aguentar.
E é exatamente essa tensão permanente entre o que a lei exige de forma quase divina, como o ideal normativo, e o que o jogo sujo de forças da cidade permite como o possível político, que torna a análise do Estado e da burocracia tão fascinante. Há um universo inteiro a ser explorado quando a gente aprende a ler nas entrelinhas das licitações esquisitas, nos relatórios engavetados de conformidade e, principalmente, na dinâmica de poder real que administra as nossas cidades no dia a dia.
Fica aqui, então, uma provocação forte para que nós e quem está nos ouvindo continuemos observando criticamente como as grandes teorias de gestão e governança pública são testadas, torcidas e, muitas vezes, totalmente reescritas no pragmatismo da vida real de um município pequeno ou médio.
Afinal, como a gente discutiu bem no comecinho hoje, construir a casa teórica dos manuais requer apenas engenharia precisa no papel e algumas boas intenções do legislador. Mas o verdadeiro gigantesco desafio de governança pública é você ter que decidir o que fazer e como agir quando você descobre que as plantas arquitetônicas são uma ficção, a água da enchente está subindo rápido e você, infelizmente, já está morando dentro da casa com a sua família durante a tempestade. Você tenta redesenhar valentemente toda a fundação sob o peso da chuva e dos ventos, como manda o manual da capital, ou você se concentra em consertar correndo primeiro as goteiras que estão prestes a inundar o último cômodo seco da prefeitura. Até a próxima!